Olá pessoal, muito bom dia. Dia 30 do 1, uma quinta-feira, 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. E hoje vamos dar uma de mãe diná aqui, vamos falar das tendências, o que a gente está prevendo aí para o futuro de 2024, né? Até eu estava brincando aqui antes da gente iniciar a gravação do programa com o pessoal. A gente tem que tomar cuidado nessa edição para não ficar um programa muito previsível, de previsão, inteligência artificial. Além da inteligência artificial, o que mais, né, que vai se destacar em 2024, né? Então a gente tem aqui um time de feras, né, colegas nossos de longa data aqui na automação comercial. Vou apresentar eles, o Edgar de Castro, que é lá da Frac, consultor de várias empresas também, tem uma experiência enorme aí com automação comercial. Desde a época do ECF, o Edgar já estava lá, já estava mexendo com automação comercial, né? Admiro muito o conhecimento do Edgar. Estamos com o Gil de Blay, da Gsoft. Ele é proprietário da software house Gsoft, né? Então também é de longa data, é uma software house de vários anos, tem um time bacana lá, uma software house de bastante êxito aí na região e no Brasil todo. Marco Paulo Viana, que é do SAC Fiscal, um consultor, ele é contador também, além de desenvolvedor, ele também é contador, então entende tudo de CFAs, também está direto na FRAC, tem um canal dele que é super movimentado também. Então também outra autoridade aqui. Então muito do que a gente vai falar aqui é coisas que eles viram, o Edgar e o Gil de Clay tiveram lá na NRF, né, que é o Edgar vai pontuar para a gente, eu acredito que seja a maior feira de varejo do mundo, né? Então, o que que eles viram lá? Muita novidade, né? Saiu um pouco daquela coisa do abstrato, de loja sem gente, de tudo virtual, para lojas reais, experiências novas para o consumidor, né? Muita inteligência artificial, como eles também vão pontuar. Muita novidade aí da NRF. E o que a gente vai. Também a gente vai fazer uma previsão do que pode estar rolando em 2024 no cenário brasileiro. Porque a gente sabe que aqui as leis, muitas vezes, interferem na estratégia, né? Você acaba tendo que se adaptar a uma lei nova que o governo está lançando ou vai lançar. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso. O que o fisco está aprontando para 2024 e que, de repente, pode mexer no queijo, vamos dizer assim, da software house, né? Que ela precisa se adaptar para correr com isso. Bom, vou passar primeiro a palavra aqui para o Edgar, ele estava falando lá da NRF. Edgar, se quiser se apresentar, acho que nossa audiência já conhece você, mas fica à vontade, até para falar da FRAC também, do trabalho que se desenvolve lá.
Maravilha, obrigado Daniel, bom dia a todos. Bom, formalmente me apresentar Edgar de Castro, a minha empresa é EDC Soluções, é uma empresa de advisor, de consultoria. Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais da FRAC e esse ano eu assumo a presidência, né, a partir de maio, para dar sequência de trabalho. O que a gente viu, e acho que o Gil de Clay vai poder depois complementar, mas a gente estava falando um pouquinho da NRF. Primeiro, nós, até como a FRAC, como entidade, a gente participou um dia antes da abertura da NRF no fórum da FIRA, que é o Fórum Internacional das Associações de Varejo do mundo inteiro. E eu estava até comentando rapidamente aqui, antes da gente abrir, que o resto do mundo teve problemas enormes com inflação, coisa que a gente já está acostumado, já sabe como é que é, como tratar e como lidar na hora de preparar preços, etiquetar produtos, etc, etc. E eles apanharam muito com isso, porque eles não estavam acostumados com essa história. Eu brinco que eu falava que produtos antigos de prateleira estavam com a etiqueta até amarela, porque o cara não trocava, tá certo? E eles tiveram problemas para poder acompanhar esse avanço de inflação como um todo, né? Então, a NRF, ela tem, como o Daniel comentou, é a maior feira de varejo do mundo. E para que vocês saibam, Brasil é a segunda maior delegação da NRF. A gente nem China nos passa, tá certo? A primeira é os Estados Unidos, que é o time local, e a segunda o Brasil. Para vocês terem uma ideia, dentro da NRF tem placas em português, inglês e português, tá certo? Dada a relevância dos visitantes vindos do Brasil. Então,
Vi
eles são mais.
muita gente do Brasil para lá, né?
Exatamente.
Aí todo mundo fulano, tá indo na empresa tal, tá indo para a NRF. É muito estratégico estar lá. Eu fiquei com. Confesso que eu fiquei com um baita ciúme de vocês, viu? Que estavam lá naquele
Menina.
friozinho, a gente num calor danado aqui, vocês vendo aquelas coisas legais lá, passeando em Nova York. Aí me deu a ciumeira, rapaz.
Exatamente. Mas ó, tem que ir, porque tem um ponto além da tecnologia que a gente faz, que é networking. Tá certo? Lá está o cliente. Tem muito cliente que vai com várias delegações aí. Então, é muito interessante você encontrar clientes de grandes empresas e de médias, enfim, que estão lá para beber um pouco dessa tecnologia. E até posso te garantir que muitos deles estão indo até para fazer network mesmo. É importante. Tá certo? Então, eu acho que a visão da feira, ela é a maior feira de varejo do mundo. Ela está, inclusive, fazendo a segunda, que é a da Ásia. Vai ser agora, acho que em Singapura. A terceira delas, tradicionalmente, é Euroshop, né, que acontece na Europa. E a gente fala que a quarta é Autocom. E a gente, seguramente, é a maior feira de varejo da América Latina, de
Fantástico.
tecnologia de varejo. E que a gente quer colocar, a gente, nessa reunião do FIRA, o próprio presidente da NRF está junto, o Chay está junto, a gente conversa. E a ideia é tentar fazer algumas divulgações, enfim, alguns trabalhos conjuntos para comprovar isso. Tá certo? Então, bem legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Gil de Clay passar as primeiras impressões dele, né? Para você, né, Daniel? E você comanda daí.
Legal, vamos lá, Gil.
Bom,
Pode dar
bom.
suas impressões aí, se apresentar para a galera.
Obrigado, Edgar. Obrigado, Daniel, pelo convite. Então, sou o Gil de Clay, CEO da GSoft, mas fiquei 24 anos aí no mercado. E esse ano, Daniel, como você falou, até cheguei a convidar você quando eu estava já preparando aqui, né? Foi a primeira vez, sempre fui convidado pelo Claudenir, sempre fiquei com o pé atrás. E acho que estava conversando com a Juliana no pré ali da nossa podcast aqui hoje. No próximo ano, talvez um mês antes, fazer um podcast só sobre como que é essa viagem. Romper as barreiras, às vezes a gente pensa que é algo muito difícil, ou, né, algo que vai ser muito caro. Então, quanto que custa isso? Quanto que sai do nosso bolso? Que oportunidades a gente tem? Quais foram os desafios que nós tivemos em imigração e tudo que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né? Porque, na verdade, essa viagem não é só filha. São os Estados Unidos, cara. É uma cultura riquíssima. Eu escrevi tanta coisa, Daniel, sobre os Estados Unidos e vendo por que que esse povo é tão próspero, tão rico, tão abençoado, sabe? Então,
Eles sabem entender, né? Eu lembro que faz muito tempo que eu não vou para lá, mas eu lembro que eu sentia isso. Eles sabem muito atender o cliente, né? Todo mundo se sente especial quando entra num restaurante, numa loja, né? Eles são rápidos, são ágeis, eficientes, né? Tudo bem que eles não têm o físico para encher o saco deles, então eles conseguem focar todos os esforços no, no, nos programas para o atendimento, né?
Sim, mas é algo importante. Além da feira, que é sensacional, gigantesca, vocês não conseguem ver tudo, porque é muito grande, né? A gente tem a oportunidade de estar em tantas formas, Wall Street, uns e vários lugares marcantes, como o Edgar falou, e como o Google, né? Foi muito bacana, experiência riquíssima. Eu trouxe aqui algumas coisas, né? E eu queria que vocês me ajudassem a não extrapolar aqui, dando uma coisa pensativa, né? Quero que o ligar aí também acompanhou junto lá com o gente do Estava junto, te vá trocando figurinha aí para ser uma coisa bem a todo mundo que está ouvindo a gente. E aí passo a bola aí para o Marcão também para se apresentar e seguir aí.
O Paulo Viana, diga lá, Sansei.
Estava com o microfone desligado. Bom dia, pessoal. A gente do lado de cá, a gente fica brilhando os olhos, sacudindo as perninhas, vendo, acompanhando as redes aí de quem está lá na NRF, né? E ao mesmo tempo a gente fica consumindo o que que está sendo visto lá, o que que vocês estão vislumbrando, né? Que vocês estão acompanhando lá. E a gente fica meio que com sede de como é que isso entra em prática aqui do lado de cá, né? Essa é a percepção de quem fica aqui acompanhando a movimentação de quem está lá. Ainda não tive a oportunidade de ir, pretendo ir à NRF algum dia, mas a vontade é de, nossa, como é que isso entra no mercado aqui? Como é que isso entra em prática aqui do lado de cá? Essa é a percepção que a gente tem nesse panorama, né, do lado de cá.
Concordo com você, Marcos. Por exemplo, a gente viu lá o carrinho que você coloca o produto e ele já escaneia e já vai fazendo a conta. Tem um tablet em cima do carrinho do supermercado, né, mostrando tudo. Eu fiquei imaginando, esse carrinho deve custar mais de 100 mil reais. Então, às vezes algumas coisas são bacanas, mas elas ainda são inviáveis, né? Não sei se Edgar e Clay concordam com a sua opinião. Às vezes tem coisas que a gente vê lá, mas a gente sabe que talvez nunca vá virar realidade aqui a curto prazo por questão de custo, né?
Sim, concordo, Daniel, que e tem algumas, obviamente, eu e o Luiz Gabellini, né, da Tablet Cloud, a gente estava conversando e ele mostrou, tinha um PDVzinho ali que tinha dois iPads, um iPad voltado para o operador e um iPad voltado para o cliente. Aí o Luiz ainda brincou, falou, cara, essa estação aqui é surreal, porque a gente está falando aqui de US$ 2.000 aqui. Tá certo? Só de iPad, fora o resto. E a gente, obviamente, nós temos um poder de investimento menor, mas eu acho que a gente tem pontos que estamos tremendamente avançados. E eu acho que isso nos ajuda a complementar de forma até mais barata. Quer dizer, a gente está falando isso do iPad, mas nós vamos pegar, o Gil vai poder falar. O hardware que a gente viu, vimos centenas de equipamentos Android, tá certo? A maioria deles vindo da China e de grandes parceiros daqui. Você vai na Yimin, que é a parceira da Eugene, tá certo? Você vai lá no pessoal da parceiro da Tectoy, tá me fugindo
Tá
agora.
sangue, né?
A Sami, tá certo? Isso. Você vai em vários deles, na Gertec, tá certo? Todos eles trazendo hardware de ponta. Tá certo? Que praticamente vão causar o mesmo efeito e que a gente vai atender. Agora, um ponto que depois eu queria deixar para a gente conversar um pouco é: a gente sempre fala que a automação comercial está muito voltado ao que é gerenciado pela parte fiscal, ou seja, o PDV, a emissão do documento, a emissão, o recebimento, o pagamento, esse tipo de coisa. Mas a gente esquece de ver que a automação comercial é algo muito mais amplo. E aí você vai poder analisar a introdução de uma IA, por exemplo, para poder ajudar esse processo. E eu acabei passando em algumas empresas para poder entender. Quer dizer, tem algumas coisas que estão meio embaixo dos lençóis, né? Você não está olhando, mas isso vai dar um gerenciamento melhor para o negócio, para o comércio. E a gente tem que analisar a automação comercial como um todo. Eu acho que a gente tem uma visão muito focada no que é a venda na ponta, a emissão do documento, o recebimento. Legal, isso a gente precisa ver. Mas o resto precisa, ser colocado nesse molho também.
É muito interessante o que você falou, Edgar. Resumidamente, assim, a software house, até pelas exigências fiscais, e isso, o fisco foi o grande propulsor da software house ao longo dos anos para a venda de sistema, né? Então, muita software house pensa que a missão dela é resolver dor fiscal, é resolver requisitos fiscais que o fisco cria. Na verdade, não. Lá nos Estados Unidos dá para ver bem isso, né? Eles tentam responder assim: como que eu atendo melhor meu cliente mais rápido, com menos pessoa, para ele ganhar mais dinheiro, né?
Sim.
Então, a software house tem que pensar isso. Como que o meu sistema confere mais lucro para o meu cliente? Na hora que você resolve essa equação, o cliente se apaixona por você e não tira o sistema mais, né? Porque a mensalidade passa a fazer ser uma obrigação. Ele está ganhando dinheiro com o seu software, né? Então, eu percebo que tem poucas software houses pensando nisso. Tipo, que hardware, que solução tecnológica que eu vou implementar para o meu cliente, que seja uma padaria, um bar, que vai tornar ele mais ágil, ele vai se encantar com aquilo, ele vai conseguir atender mais gente com menos funcionário. E esses equipamentos para automação comercial, essa linha Android que você citou, acho que é a primeira grande tendência para 2024, né? A gente vai ver muito equipamento exclusivo para automação em Android, o que eu acho muito bacana, porque a automação sempre usou equipamentos emprestados, né? Era coisa feita para casa. O computador que rodava na loja geralmente é aquele que não rodava mais o CS, o Counter-Strike do filho. O dono levava para rodar na loja lá. Agora não, a gente vai ter equipamentos de automação comercial dedicados para automação comercial, né? Isso é muito bacana.
E a gente estava lá no Google com o diretor global Android do Google, né? Então, trazendo tudo que é inovação que o Google está implementando no Android, melhoria na estrutura da própria Play Store, né? Estão havendo muitas mudanças, Porque o que o mundo Android perde em relação ao mundo iOS é a questão da segurança ainda, né? Por exemplo, é muito raro você ouvir falar de vírus no mundo iOS e já no Android é muito comum, aplicativos fake e tudo mais. Mas nós mesmos aqui na Gsoft estamos passando por um processo de readaptação, porque a Play Store, agora, para você publicar os aplicativos na Play Store do Google, está ficando tão complexo, tão burocrático quanto é para publicar um aplicativo na App Store. Então, mas isso por quê? Porque o Google percebeu que tem que investir nisso porque o mercado Android ele é gigantesco, né? Eu queria aqui começar. Eu coloquei aí no chat, né? Eu coloquei aí um link aí do Proto Hologram. Que é um equipamento da Amazon. Você viu lá, né, Edgar? Um
Sim.
equipamento da Amazon que ele. Qual que é a ideia disso aí? É uma máquina que você coloca dentro da sua loja. Imagine que você vai comprar um produto, mas esse produto você não tem disponível ali fisicamente para apresentar para o cliente pegar, né? Mas, do mesmo jeito que você compra na web e só vê a foto de um produto ou algumas fotos. Aqui no Proto Hologram, você falta tocar nessa imagem holográfica. Você gira ela, você olha detalhes, você dá zoom nela. É um negócio impressionante. A gente fica impactado com isso. Daniel, a primeira coisa que eu fiz em tudo que me chamou a atenção, eu perguntei o preço. Porque aquilo que você falou é verdade. Cara, isso aqui vai ser tendência. Calma aí. Tendência é aquilo que é tecnológico, que é inovador e se torna viável financeiramente. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2008, para quem não sabe, eu sou do Pará, né? Vim para cá em 2008, eu conheci lá no shopping, não sei qual shopping, não sei se foi o Shopping Eldorado, em São Paulo, o supermercado do futuro, né? Era o Pão de Açúcar lá, com as etiquetas. As etiquetas, tudo eletrônica, né? Então, os preços ali, eles eram atualizados automaticamente via sistema. Não há necessidade de troca de etiqueta. E 15 anos depois, você não vê um supermercado no Brasil, padaria, nada, utilizando essas etiquetas eletrônicas. Por que será que isso não pegou? Provavelmente isso deve ser muito caro. E lá, a gente viu agora, eu vi agora lá, essas etiquetas, tá? Muito acessíveis. Etiquetas assim, ó, que custa 2, 3 dólares, né? Então, essas etiquetas para as gôndolas, né? Para ali, não é para o produto em si, para as gôndolas mesmo. Eletrônicas, onde o cliente vai evitar, onde o proprietário não vai precisar mais ter que trocar ali etiquetas, às vezes de quantos mil produtos ali ele tem que trocar as etiquetas, né? Isso gera custo, gera trabalho, pessoas. Então a empresa faz um investimento ali nessas etiquetas digitais, né? E aí, com um clique no sistema ali, atualizou os preços todos e já está tudo atualizado nas gôndolas, né? Via RFID. Eu achei muito top. A essas etiquetas eletrônicas. E aí você já está colocando no chat aí da Tectoy, né? Ou seja, para mim, isso é algo que vai se tornar padrão e vai substituir de fato as impressoras etiquetadoras de código de barras, que nós temos aí Elgin, Zebra e Argox, né? Que domina o mercado hoje com essas impressoras. Então a gente sabe que num futuro. Essa questão das etiquetas nas gôndolas vai deixar de existir. Claro, a gente não vai dizer que vai acabar, né? Vai ser mesclado isso aí. Uma outra coisa que eu achei muito impactante para mim lá foi a questão do omnichannel, né? Então, muita gente, muitas empresas falando de omnichannel, palestras, omnichannel, né? Eu fui tentar entender melhor o omnichannel, né? E o que que é o omnichannel? Então, o Omnichannel é um processo de integração de todos os canais. Channel é canal, Omni é tudo, todos. Todos os canais, né? Então, quando assim, a questão não é que o virtual está perdendo espaço para o para o físico. Na questão não é essa. Numa das palestras lá, o palestrante falou que, numa pesquisa mundial, 60% das pessoas preferem comprar online hoje. Só que o que que as grandes empresas perceberam? Que eles precisavam integrar o mundo virtual com a loja física. Então, é onde o que acontece o quê? O cliente não percebe, ele se sente numa experiência rica, tanto na loja física quanto na loja virtual. Ou seja, o cliente adquire um produto online, mas ele vai retirar na loja física. Ele sente como se estivesse literalmente no mesmo ambiente, né? O consumidor pode fazer uma compra na loja física e depois de um cadastro, ele pode receber informações, ele pode receber um cartão, entrar num aplicativo e dar continuidade na experiência de compra dele pelo aplicativo. E vice-versa, ele pode ir lá na loja e voltar. Outra coisa, é a empresa oferecendo o mesmo atendimento ao público dele em todos os meios de comunicação. O cliente se sente bem em qualquer um dos ambientes, porque a comunicação e a experiência é eficiente e muito positiva para o cliente. Para as empresas, é possível também reduzir os custos, porque é uma gestão toda unificada. E a gente sabe que envolve nuvem, envolve toda uma solução integrada. Eu, Gil de Clay, Gsoft, pensando como software house, porque nosso amigo Marco Polo, né? Eu sou cliente do Marco Polo. Marco Polo atende software house, né? O Edgar está aí com consultoria também para várias empresas. Então, pensando como software house ali, cabeça a CDR, né? Olhando como software house, a gente percebe que as nossas soluções, elas precisam estar integradas. Ou seja, se eu tenho um ERP desktop hoje, eu preciso ir para a nuvem, ter uma solução em nuvem, mas eu não posso abandonar uma e substituir a outra. Eu tenho que integrar essas duas soluções. O meu aplicativo precisa estar junto com tudo isso. Então, olhando como software house, isso é muito importante, né? Isso faz com que os consumidores estejam mais propensos a se fidelizar, né? Com a própria marca, com a companhia, e nós que somos a software house, precisamos pensar em entregar isso. Quem não entregar isso vai ficar cada vez mais de lado. Isso é uma visão de omnichannel que eu achei muito bacana. Então, o Mercado Livre faz isso, a Magalu faz isso, a Amazon faz isso. Então, isso é muito importante. Dentro de uma startup lá, tinha 30 startups francesas lá. Diga, qualquer coisa me corta, por favor, tá? Pode.
Perfeito, aí ia
Fica
falar deles
à vontade.
também, maravilha.
E aí, essas startups já estavam bem na entrada, assim, 30 startups, Daniel, falando sobre marketing, falando sobre user experience, falando sobre eficiência, falando sobre supply chain e falando sobre omnichannel. Então, eu fui lá na parte de omnichannel e tal, e aí eu vi um cara lá, uma empresa chamada Usoft, se você entrar aí, u-soft.com. Você vai ver os caras entregando uma ferramenta no code, Daniel, onde você produz um ERP. Se você entrar no site deles, eles dizem lá: você produz o seu ERP 25 vezes mais rápido. E aí, eles fazem tanto ERP, conecta com nuvem, com API, com tudo, e você também produz o seu aplicativo tudo integrado. Eu fiquei encantado com a solução deles. É claro que quando eu fiz as perguntas voltadas para como que fica a integração com toda a parte fiscal, né? Isso na cabeça deles, isso está longe da realidade deles, né?
O Gil perguntou já para eles: roda a CBR aí ou não?
Com certeza. Passou pela minha cabeça assim, cara, a gente vai ter que, nesse caso, vai ter que ser. A gente tem que ter uma API, né, para conectar com a Lib, do ACDR Lib. Já passou pela minha cabeça. Mas aí, Daniel, a minha pergunta sempre foi focada onde? Tá. Tecnologia é top, mas quanto custa isso aí? E aí ele não quis me falar o preço, mas ele falou assim: olha, se você tiver 10 clientes, lá na... aliás, se você tiver um cliente que tem 5 computadores, vai custar um preço. Se você tiver 50 computadores, vai multiplicar por 50. Ou seja, resumindo a história, fica muito caro. Ou seja,
Aí já deu aquela brochada, vamos dizer assim.
exatamente, exatamente. A gente já conheceu aqui o Túlio, por exemplo, exemplo, estava apresentando aí o Bubble. Você lembra disso? Quando nasceu o
Sim,
Bubble e tal, né? Tem o Bubble, tem o Framer, tem o Webflow, ferramentas no code ou low code é em cada projeto que você vende. Se você vender um projeto, você tem que pagar para ele R$ 100 por mês por projeto, R$ 150. E isso torna o nosso produto muito caro. Eles querem ganhar literalmente em cima do desenvolvedor da aplicação. A aplicação deles é gratuita, mas o custo é muito alto, né? O custo é muito alto. Aí, Daniel, você.
mas eu concordo com você. Eu acho que é uma tendência para 2024, né? Até para a gente focar aqui no título do programa, né? As previsões para 2024, o low code e no code. Porque a gente tem uma carência de desenvolvimento gigantesca, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então não tem mão de obra suficiente para ser contratada, muitas empresas precisando, né? Então essas ferramentas vão ser necessárias, né, para cumprir esse requisito aí. E acho que é uma boa apostar nisso, né? Low code, no code. Tem que ver qual delas que qual ferramenta que cabe no bolso, que serve, né? Que dá certo, né?
Daniel, um ponto rápido nisso que vocês estão comentando. Acho que se eu tivesse que falar uma única frase aqui nesse nosso bate-papo, eu ia falar assim: não queiram fazer tudo. O tudo cresce a cada segundo. Significa o seguinte: você vai ter que ter parcerias, porque, como a gente está vendo, são várias frentes de implementação de facilitadores do dia a dia do varejo. E a gente não vai ter nem conhecimento e nem tecnologia antes para poder aplicar com uma ferramenta qualquer. Então, primeiro ponto, a gente tem que saber que a gente faz parte do sistema. Eu vou escolher uma parte que eu sou bom, vou preparar aquilo. Se eu sou bom comercialmente, maravilha, eu vou poder pegar mais coisas. Se eu sou bom apenas para desenvolver um produto, ótimo, eu vou ter que ver como eu vou integrá-lo com outras ferramentas, e o objetivo é não querer fazer tudo. Tudo vai crescer a cada segundo mesmo, e a cada novidade, e o tudo vai e volta. Você acabou de falar do metaverso, que falaram, 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 voltou para trás. E várias outras coisas vão e voltam, porque a gente não tem ainda essas tecnologias sedimentadas. Então.
Eu tenho esse pensamento. Quando a tecnologia é muito nova, muito disruptiva, eu prefiro não ser o primeiro surfista a pegar aquela onda. Eu prefiro ver o pessoal que vai. Pode até ser que seja um erro, o pessoal que sai na frente e leve vantagem. Mas às vezes tem cara que vai lá e quer, aquilo se mostra não uma coisa muito muito interessante, ou como foi o caso do metaverso. Então, às vezes eu mais observo para ver o que o pessoal vai tá falando, como o pessoal tá agindo, se aquilo realmente é um diferencial, para ver como se a
Ainda
gente
mais
segue,
você.
pega aquela onda.
Ainda mais você que influencia o mercado de automação do Brasil, né, Daniel?
Então, eu tenho um
Porque.
pouco de cuidado com isso, porque eu sei que não é a minha intenção, mas eu sei que às vezes o que eu falo, o pessoal leva muito em consideração. Então, eu
Sim,
pondero
claro.
demais antes de indicar alguma coisa.
Daniel, você. Desculpa, diga, pode falar.
Pode falar, vontade.
Daniel citou ontem no vídeo que ele fez aí, né, do canal do ACBR. Ele falou sobre a questão das câmeras de segurança, né? Dentro dessas startups francesas,
Isso, senhor.
tinha lá um português, né, que trabalha nessa empresa francesa, com essa inteligência artificial. Então, falou-se muito de inteligência artificial, né?
Acho
O
que ele vai estar
foco.
no Autocom, viu? Vou dar um spoiler.
O foco foi a inteligência artificial. Né? De fato, uma das coisas que me chamou a atenção e eu achei extremamente viável, e vai aqui uma dica para quem está ouvindo aí, tá? Porque às vezes a software house está ali querendo agregar um serviço, né? Que entre uma grana paralela, vamos dizer assim. Eu achei essa startup francesa muito legal. O lance das câmeras. Todo cliente nosso, a maioria deles, né? Principalmente na parte de varejo, supermercados, padarias, tem as câmeras lá que ficam cuidando da questão dos furtos, né? Dos pequenos furtos e tudo mais. Então, só que é o seguinte, essa IA, ela é muito inteligente, ela é muito bacana. Ou seja, você tem ali, sei lá, 16, ele mostrou pra gente 16 câmeras, e ele
Isso.
perguntou assim, ele perguntou pra mim, me fala aí, onde é que tá acontecendo o roubo? Tá acontecendo
É.
um roubo em uma dessas câmeras aí. Cara, até eu identificar quem roubou, o cara já
Já
foi no
foi?
bolso, já saiu e você não percebe. Então, isso Isso eu considero. Olha só que interessante. Eu não estou substituindo o ser humano. A IA está sendo. Ela está contribuindo
Sensor.
para ajudar o ser humano a identificar o roubo ali, né? E outra coisa, essa empresa, o Daniel, ela é white label, ou seja, então você pode representá-la no Brasil e colocar isso dentro dos teus clientes. Você ganha com software, ganha também com um produto como esse. E detalhe, o produto é barato. Não vou falar de valores aqui agora sobre isso, mas o produto deles é acessível, dá para ganhar uma boa grana representando essa startup francesa. Depois, quem quiser perguntar, entrar em detalhes, pode falar no meu Instagram ali e tal. E eu entro em detalhes e passo os valores aí.
Viu, só para complementar isso, porque a gente está falando do pavilhão da França, a Carla de Quichan, que é a representante, né, da Embaixada Francesa no Brasil, que organiza, inclusive, é uma das organizadoras do pavilhão lá na NRF.
Sim, isso
A
mesmo.
gente conversa com ela já desde o ano retrasado, tá certo? E provavelmente em 2025 nós vamos ter um pavilhão França dentro da Autocom, o SFIM aqui. E agora em 2024 a gente já está pegando algumas empresas, e a gente tinha pouco, a feira estava inteira vendida, não ia ter espaço para esse pavilhão deles, e eles precisam de um tempo para poder tramitar isso dentro do governo francês. Mas eles, algumas das empresas que estavam lá, uma delas da Imova que eu coloquei aí, e a que você, e a IU, que você colocou, talvez vão estar com tabletops de startups lá, tá certo? Já na Autocom. Mas importante colocar o seguinte: ó, eu complementando isso, você vai ver, você vê a Imova que eu coloquei aí. Essa é uma experiência que junta IA com um pouco de metaverso. Tá certo? A história dos avatares. E numa aplicação real. Então, basicamente, o que que esse cara faz? Ele te escaneia, muito bem escaneado, quer dizer, ele gera um avatar teu de altíssima qualidade, e você entra num provador virtual para ver ele. Ele trabalha muito com produtos de luxo, tá certo? Então, com joias, etc. Mas isso, obviamente, vai se ampliar. E aí ele muda esse avatar, por exemplo, está comprando um brinco, aí ele pega a moça que foi digitalizada ali e coloca ela com uma roupa de festa e coloca o brinco. Ah, legal! Aí realmente ela consegue se ver naquele cenário. Tá certo? Então é muito legal. Eles colocaram isso. Só para colocar, inclusive, você comentou da parte holográfica, tem uma empresa aqui, ótima, ele chama AHRT, eu coloquei o link aqui no chat. Das duas, da Imóvel da HET, e ela coloca uma pessoa como se fosse uma pessoa falando, fazendo, que é utilizado em várias soluções, inclusive nessa parte comercial. E o grande diferencial deles do ano passado para cá, que é muito legal de ver isso, é a facilidade. Eles facilitaram o processo de captação da imagem. Então, o que era mais complicado, precisava de um estúdio um pouco mais equipado, elaborado, etc., eles conseguiram diminuir um pouco para dar o mesmo resultado. Então a gente vai vendo que as tecnologias vão se sedimentando e vão caindo mais na nossa realidade. Acho que esses dois pontos eram os pontos principais.
Legal.
Bacana. Eu vou pedir para o
Legal.
Marco Polo participar aqui. O Marco Polo está
Isso.
quietinho aí.
Mandar
E
uma.
Marco, você não estava na NRF, mas você sabe tudo que o Fisco está aprontando aqui para esse ano, né? Então, o
Então,
Marco
estou quieto aqui.
Polo pode esperar.
Trazendo aí para as tendências de 2024, estava deixando o pessoal matar a vontade aí do pessoal das informações, né, da NRF e tal, mas trazendo também a questão da automação para 2024, olhando o que aconteceu na NRF e olhando para o nosso mercado, eu queria pontuar algumas coisas aqui para a audiência que está com a gente aqui agora e quem vai ouvir esse papo, né, ao longo dos dias aí no Spotify. Um dos pontos que eu vejo é o seguinte: autoatendimento, ele não é algo novo no mercado, por mais que a gente até esteja tratando como disruptivo, tratando, eu até diria de forma equivocada, tratando como inovação o auto-check-in e o auto-check-out, isso não é algo novo. Mas o que eu vejo como diferente, como novo, é a experiência que a software house pode dar em algo que já existia. Então, o autoatendimento ele não é nada novo. Já existia caixa eletrônico, já existia uma série de autosserviços. Agora, a criatividade, a competência, né, o UI, UX, a inovação vai estar em como a software house traz a experiência do usuário no processo de autoatendimento. Lógico, isso requer hardware moderno e aplicações modernas, além de uma transformação cultural no varejo. Então, eu acho que é um pensamento equivocado a substituição, né, do atendimento comum pelo autoatendimento. Falar que vai substituir, que vai ser tudo autoatendimento. Não, eu não vejo como substituição, mas eu vejo um grande espaço, uma grande oportunidade onde a software house pode inovar com a experiência no autoatendimento. E aí vai de aplicação, vai de integrações com o ecossistema, né, que envolve tanto o consumidor quanto a loja. Então, um dos pontos que eu diria para 2024, o autoatendimento, que não é algo novo, mas como inovar, né? Como você melhorar a experiência no ecossistema do autoatendimento. A gente viu muito autoatendimento nas redes do pessoal que teve lá na NRF, observei bastante. Como se autoatendimento fosse algo novo, mas na verdade o que é novo são as experiências que estão sendo trazidas para o autoatendimento, para o auto-check-in, tanto em termos de equipamentos modernos quanto aplicações. Então, um dos pontos seria a software house botar não mais no radar, já tinha que estar botando a mão na massa, nos módulos, nos aplicativos de autoatendimento integrado ao seu ecossistema de software. Esse é um dos pontos que eu trago aqui para a gente comentar sobre ele.
E, Marco, só complementando o que você colocou rapidinho, um minutinho. Isso não é algo que a gente. Óbvio, a gente viu bastante isso lá na NRF, mas eu não vou falar de lá. Eu vou falar daqui. Vá a uma loja da Renner, que tem produtos, tudo bem, ela tem. A maioria dos produtos são próprios, etiquetados por ela, etc. Mas ela tem etiquetas de RFID magnetizadas, aonde você vai fazer uma compra no autoatendimento, você não digita nada, você pega todas aquelas coisas, as peças que você pegou ali, coloca em cima de um espacinho, ele automaticamente lê esse RFID, não importa a ordem que está lá, ele lê, já te dá na tela o que você está comprando. Na hora que você paga, ele já desmagnetiza essas etiquetas e você sai da loja. Essa solução está aqui. Eu falo para vocês, vão a uma loja da Renner, vocês vão entender o que eu estou. Comprem dois produtos só para ver esse tipo de coisa.
Edgar, eu tive lá essa semana. Tive lá essa semana e você vem de fora, né? E pensa assim, porque nos Estados Unidos você vê um contraste muito grande nessa questão do pagamento. Você vê
Sim.
muito autoatendimento, muito. Você vê muito autoatendimento e como é um país que você se sente muito seguro, né? As pessoas, não tem ninguém ali para te ajudar. Realmente é você e a máquina. E funcionam as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente se choca em restaurantes, na própria loja da Apple, no cubo de vidro lá,
Sim.
né? Você dá o dinheiro, olha o que aconteceu comigo. Eu comprei meus iPhones que eu trouxe, iPad e tal. Eu comprei lá em New Hampshire. É um estado que faz divisa ali com Boston. E lá não tem tax, não tem imposto lá. Então eu comprei as minhas coisas lá. Em Nova York, eu fui comprar alguns acessórios. E esses acessórios deu 129 dólares e 80 centavos. Eu peguei aqui meus dólares aqui, 130 dólares, dei pro cara, na mão do cara. O cara vai lá no fundo, se ele desaparece, você pensa, meu Deus. Aí daqui 4 minutos o cara volta. E o cara me volta com 200 dólares na mão. E me entrega os 200 dólares. E o cara me fala o seguinte: não, você me deu 330 dólares, eu estou aqui te devolvendo 200 dólares e 20 centavos. Então, você fica impactado de duas formas. Primeiro, meu Deus do céu, como é que é esse pagamento? O cara pega o teu dinheiro e some. Meia-noite, na loja da Apple, mais de 100 pessoas lá dentro. Sabe? E assim, o mais absurdo é isso. A cultura deles é assim, é muito difícil as pessoas lá para te enganarem, para te roubar. Então a pessoa veio me devolver, porque os 100 dólares meu tava grudadinho, os 200 dólares, três notas de 100 ali, novinhas, muito grudadas. mas ao mesmo tempo, então você vê esses dois contrastes. No restaurante, os caras pedem teu cartão, você entrega um cartão, o cara vai lá dentro, você já pensa, meu Deus, o cara vai fazer com meu
Cara,
cartão?
para você ter uma ideia, ele pega. Primeiro, eu vi ele pegar um iPhone, tá certo? Que ia pagar com Apple Pay. Ele veio com a bandeja, a pessoa colocou o celular na bandeja e ele levou lá dentro para pagar, porque o PDV dele estava lá dentro, tá certo? E aí eu volto, aí eu venho para você e falo, sem o menor pudor, meios de pagamento, nós estamos muito mais avançados do que
Com
eles.
toda certeza.
Mas é muito mais, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que juntar essas expertises, as nossas e as deles, para dar um produto novo para o mercado.
Mas quem trouxe essa dinâmica grande aí para os nossos meios de pagamento aí, principalmente, foi o Pix, né, Edgar? O Pix, ele
Ou melhor,
revolucionou isso aí, né?
a gente, com certeza a gente trouxe o Pix, mas lembra, e isso vem já de tempos. O cartão de crédito, por exemplo, o uso do chip Enpin, o Brasil foi um dos primeiros a utilizar. Os Estados Unidos foi o último. Foi 3 ou 4 anos depois da nossa implementação. Por quê? Porque era um mercado gigantesco. Ele fazer essa via, tombar esse mercado era uma loucura. Tá certo? Então, nós, com certeza, a parte do Pix revolucionou. É um modelo internacional. O próprio pessoal do Banco Central ajuda o pessoal dos Estados Unidos na implementação do FedNow, que é o Pix deles, tá certo? E de outros países também. Eles utilizam a gente como referência. E a forma como foi implementada no Brasil facilitou. Eu faço essa parte de advisory na América Latina. Eu tenho clientes que no México, né? E é muito difícil, tá certo? Você olha lá o que eles têm. Não funciona, tá certo? É mal utilizado. E a parte de meios de pagamento, essa facilidade e omnichannel, o Brasil está à frente.
E Daniel, só para complementar aqui o que o Marcão falou, o Marco Polo, sobre a questão do autoatendimento, né? Então, a gente viu muito lá. O que mais me chamou a atenção, até publiquei no chat aí os vídeos aí, foi o carrinho de compras automatizado, só que deu bug pra caramba, tá? Eu perguntei quanto que custava. Custava 5 mil dólares o carrinho. E olha, que eu fui fazer a gravação, né? A minha irmã que estava lá, eu falei, minha irmã, vou te filmar, faz aí o processo. Como ela é dona de padaria, ela estava com um pão de forma, colocando e tirando, e ela colocava o pão não entrava no sistema, e ela tirava o pão entrava no sistema, no tablet ali. Então deu uns probleminhas ali e tal. Não senti segurança num equipamento lindo, maravilhoso, que parece ser revolucionário. Mas, irmão, 5 mil dólares lá o carrinho. Você imagina quanto ficaria um carrinho desse aqui? É complicado. Segundo, o leitor da Zebra. A Zebra lançou um leitor, né, que eu coloquei no chat aí o vídeo aí. Esse leitor, ele fica fixo ali numa base, você chega lá através ali de uma biometria, você desconecta ele ali da base, e aí você sai e vai lendo os produtos e colocando no carrinho. Então, o PDV móvel está na sua mão ali, é o próprio leitor de código de barras. Vai lendo, 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 lendo. Quando chega ali no pagamento, né? No próprio leitor ele faz o pagamento. Aí o Márcio está citando aí que seja não é novidade, né? Então eu achei também isso interessante. E quanto que custa isso hoje lá? 1.000 dólares. Então aí a gente pensa, será que isso? Quantos desses aí o cliente teria que, o supermercadista, o varejo teria que ter para atender os clientes dele, né? E é claro, uma coisa não vai substituir o outro, mas será que isso pode agregar? Outra coisa foi a balança, né? A balança que você põe lá a banana, a maçã, e ele já identifica automaticamente. Balança com inteligência, né? Com as câmeras ali e tal. A gente já viu na Autocom, né? Da Toledo, né? Mas o problema sempre bate na questão do custo, né? Balança deles lá em torno de 4.800 dólares. Então, quanto que ficaria uma balança dessa no Brasil? Então, realmente, essa questão do autoatendimento é muito interessante, mas tudo bate na barreira do custo.
Quando a gente fala aí de check-out, de atendimento, isso já está bem acessível, né? Já tem muitas opções de hardware, tanto Android quanto Windows, né? E a gente já vê que é uma tendência no Brasil, né? Como vocês citaram os varejistas, né? Eu cito também o caso aqui do Madeiro, né? Ele deve ter uns 50 totens de autoatendimento lá e tem um caixa para quem quer pagar no dinheiro, talvez, ou não quer usar o autoatendimento. E o cara fica em depressão lá, porque ninguém vai falar com ele, ele fica sozinho lá, não forma fila nenhuma ali nele. Mas é isso já. O brasileiro acostumou se autoatender na questão da pandemia, compras virtuais. Então ele até prefere, quando ele vai num estabelecimento e ele vê um totem que ele mesmo pode comprar, sem o vendedor ficar fazendo mil perguntas para ele, ele prefere. Eu percebo esse comportamento já acontecendo, né? Então isso é uma oportunidade bacana, porque, de novo, quando isso traz economia para o lojista, isso traz ganho financeiro para o lojista, né? Diminui o time dele. Então, a hora que você implanta uma solução dessa, você fideliza aquele cliente seu. Ele fala, puxa, eu não posso sair desse sistema porque isso aqui está me ajudando a tocar o meu negócio, deu um diferencial competitivo para o meu negócio. Então, eu não posso largar esse software. Então, acho que a Software House, a tendência é essa, ela tem que deixar de pensar só no fiscal para pensar nesses diferenciais tecnológicos que ela pode introduzir e que tragam um lucro para o cliente dela. Isso acho que pode ser um grande diferencial. Pix é uma tendência fortíssima também, como vocês falaram, né? É uma revolução que o Banco Central criou aqui no Brasil. E a gente tem muita coisa do Pix vindo. Em 2024, agora vai vir algumas outras modalidades de Pix. Aí tem o Pix Offline. O Pix Offline, até abrindo um spoiler, não é todo mundo offline. É quando você, cliente, está offline, mas a loja tem internet. Então você pode, daí inverte, você pode criar um QR Code que a loja escaneia e debita da sua conta aquele valor. Então tem muita coisa para vir para o Pix. Eu acho que a Software House. Acho que talvez o conselho mais forte seja Pix do que Android, do que inteligência artificial, porque o Pix está na mão. Ele já é uma realidade, ele já é o queridinho dos brasileiros. É super acessível você colocar um Pix no seu sistema. Inteligência artificial, eu acho que ele é legal, mas a gente tem que ver como isso vai se aplicar para automação comercial, por exemplo, né? Pode ser que alguém venha com uma sacada super legal, mas aí de novo vai cair naquilo que o Gil fala, vai ser viável. Quanto vai custar por consulta, né? Então, acho que ainda dá para esperar um pouquinho. Android já tá aí também, né? Já tem muito hardware bacana. O que eu acho legal do Android é que se você mergulha nesse mundo, você sai do mar vermelho, do pessoal que está vendendo PDV para emitir documento fiscal. Você passa a vender uma solução tecnológica bonita, porque daí o hardware te ajuda a vender, né? A hora que você coloca aquele hardware com duas telas, um acabamento fino, intrusão de inseto, alta resistência, durabilidade, você traz um diferencial pro seu negócio, né? Que de repente só você tem, né? Mas concorda comigo nesses pontos?
100%, olha, fazendo a continuidade aí dos temas para 2024, a gente acaba falando de meios de pagamento. Eu já falei em outros eventos que não tem como você ter uma software house e fornecer no mercado um software sem você entender de documento fiscal. Então, não tem como você ter uma software house, fornecer um software de varejo, sem você entender e acompanhar o que acontece em meios de pagamento. Eu acho que hoje é inadmissível o desenvolvedor e a software house não conhecer como que funcionam as coisas do pimpé ali para trás. Ele tem que ter uma noção básica do que é adquirência, subadquirência, como é que funciona o ecossistema de pagamento, quando o cliente dele opta em usar um TEF, usar um POS, usar uma API de Pix, o que que acontece ali, até porque é ali que ele vai enxergar quais oportunidades e modelo de negócio tem para a software house dele. Eu tenho falado bastante isso. Toda integração é um passivo, né? O desenvolvedor adora a parte técnica, né? Adora aquilo ali, funcionou, tá pronto, mas ele não olhou o modelo de negócio. E toda integração, quando você termina, fiz a integração, você está devendo, porque você gastou horas, gastou energia, gastou, né, tempo ali codificando a implementação. Aquilo foi um investimento. E você não pode deixar aquilo virar uma despesa. Você tem que retornar. Tem que pagar esse investimento. Então, a integração com meios de pagamento para 2024, eu acho que está muito forte, tá? Que nem o mestrado Daniel falou, a questão do Pix, os bancos estão entrando numa guerra com relação ao Pix, A gente sabe que não existe almoço grátis, então tem que estar atento às iniciativas de Pix gratuito, tem oportunidade de negócio, né, em cima do Pix. Eu acho que tem que enxergar um pouco mais do que simplesmente sobretaxar o Pix. Eu acho que você olhar apenas a questão da revenda do Pix é muito raso em função do que todo o ecossistema pode propiciar. E o TEP, um fone. Ele vem no momento, em 2024, que é o pagamento ali direto no telefone, é muito propício justamente onde os estados vêm obrigando a vinculação de pagamentos. Então, é uma tendência forte. Eu diria que, em realidade, em 2024, são os estados virem deliberando sobre a vinculação de pagamentos. Então, isso força com que a software house esteja inserida no ecossistema de pagamentos. Inevitavelmente, porque o seu cliente vai precisar de pagamento vinculado. Só que a gente não fala mais naquele modelo de TEF de 1990 e lá na Avenida Paulista com a CPU homologar na Software Express. Não, hoje a tecnologia avançou muito em meios de pagamento e vem forçando as TEF houses, as subadquirentes e até as adquirentes a modernizarem o seu serviço de pagamento. Então, eu aposto muito na disponibilidade de acesso ao pagamento por API, um pouco diferente do modelo tradicional de troca de arquivo que a gente conhece. No mínimo, integração por DLL, mas a DLL está muito presa ali ao sistema operacional. Então, eu aposto bastante na disponibilidade do canal de pagamento, principalmente por API, por parte das adquirentes, subadquirentes e TF House. Então, a Software House, em 2024, ela tem que fazer o dever de casa. Se me perguntam muito sobre o melhor TEF, o que dá menos problema, qual que eu devo ir, eu falo para a Software House o seguinte: você tem que ter todos. Agora, você não vai fazer uma integração do dia para a noite com todo mundo. Então, você vai priorizar quem tem o melhor modelo de negócio para a sua Software House. Mas você tem que estar pronta porque os estados estão vindo com a vinculação de pagamentos. O meio de pagamento está evoluindo e em 2024 tem muita atualização em relação à integração de meio de pagamento. Então, isso aí é uma dica quente e forte aí para 2024.
Excelentes palavras, viu?
Isso que eu ia perguntar, o Edgar talvez saiba pela FRAC, né? No Rio Grande do Sul já é uma realidade, lá o estado inteiro já é obrigado a ter essa vinculação. Mato Grosso, um do quatro começa. Tem outros
Isso.
estados com essa tendência, Edgar?
Todos eles já estão olhando esse processo. Eu vejo o seguinte: isso vai para os 26 mais um, para os 27, tá certo? É uma tendência que não tem volta, porque ele facilita. A frase que eu sempre ouvi do fisco e que fica mais forte nessa hora é assim: o cliente entra na loja e sai sem nota, mas não sai sem pagar.
É
Então,
verdade.
isso é esse é o ponto que eles colocam. Eles falam: nós vamos estar cada vez mais atrelado. Eu tive o ano passado, aliás, até foi o ano fim do ano retrasado, que eu tive uma reunião com o secretário de Fazenda, Fabrício, lá do Ceará, e ele a gente estava comentando isso. Ele falou assim: estou achando ótimo, a gente sempre quis isso, tentamos de outro jeito aqui, mas esse jeito está sendo muito interessante. Estamos esperando o pessoal desbravar esse caminho todo para que a gente possa utilizar aqui. Então, todos os estados tendem a ir por esse caminho porque ele facilita. E aí a gente vê transações aí que estão sendo colocadas, transações de pagamento, eventos de pagamento que você vai poder colocar, tudo isso fortalece esse modelo. Então, o que o Marco colocou, ótimo. Fazer uma menção rápida do Pix. A gente participa, né? Desde antes ele chamar Pix, né? Eu faço parte do Fórum Pix lá de trás, ele não chamava Pix. E talvez esse ano a gente seja um pouco impactado pelos lançamentos. A gente ouve falar: o Banco Central enfim, entrou fazendo um protesto contra, então fazendo uma greve, alguma coisa. Mas é real, esse pessoal precisa. Eles estão lutando justamente por um plano de carreira deles. São pessoas de ponta e que precisariam ter um plano de carreira comparado à iniciativa privada. E eu sempre coloco o seguinte: o Pix foi implementado na pandemia, em 2020, ele não atrasou um dia. Todos esses caras trabalharam incansavelmente de casa, tá certo? De todos os lugares, e fizeram aquilo acontecer. Então, vamos dizer, a briga deles é justa. E eu acho que eles têm muito para oferecer, tá certo?
Deixa eu só interromper.
Esse é o medo que eu tenho, Edgar, assim, porque o Pix está sobre a tutela do Banco Central, que
Isso.
tem um presidente independente, mas que, acho que de 4 em 4 anos, o presidente da República que indica
Vai
quem vai
ser.
ser o Banco Central.
Isso.
Pode ter virada nisso, ou, tipo, uma greve dessa pode paralisar o Pix, ou o
Não,
governo
não.
secar.
Ela.
Eles precisam de grana para operar aqueles servidores enormes deles, né?
Não,
E se
a
seguir
grana, na
essa loucura.
realidade, vem do mercado, tá certo? Existe, eles se lembram, eles cobram um percentual dos bancos, tá certo? Por transação, é por milhares de transações, enfim, tem um modelo de cobrança claro para isso. Mas eu falo assim, o ponto principal é, e é aí que eu vejo que a gente tem que ter uma equipe interna Banco Central cada vez mais fortalecida. Se eu tenho um time que tem um plano de carreira verdadeiro e etc., é muito fácil de você ter um crescimento ali dentro com o próprio pessoal. Então, eu vejo assim, é não atrasar. Agora, não existe essa história de, ah, se ele entrou em greve, vai parar o Pix. Não existe. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. E eles não o fariam, porque, inclusive, seria ilegal fazer isso.
Cara, então estamos seguros com o Pix.
Sim, tranquilos, tá certo?
Marco Paulo ia falar alguma coisa?
Isso, rapidamente. Deixar um link aqui no chat. Sempre que a gente fala em qualquer lugar sobre meio de pagamento, estamos falando em 2024. Agora em 2024, entra a data limite tirada do DMC da Mastercard. Para quem está ligado no
Exato.
pagamento, em 2024, a Software House não pode deixar de verificar e se certificar se o seu fornecedor TEF está atualizado nas bibliotecas para transacionar com o novo DMC da Mastercard, que evoluiu a plataforma de débito, né? A plataforma de débito Mastercard mudou, e 2024 não mudou agora, isso não é novo, só que em abril é o deadline. Então, em termos de meio de pagamento, tem que se certificar se está atualizado com o DMC da Mastercard. E só um recado para o pessoal, o link está aí no chat do Discord.
Marco, fantástica. Eu ia fazer essa menção mais para o final, mas achei ótimo que você colocou agora. Eu tenho, inclusive, a Mastercard é uma das empresas que eu faço trabalhos conjunto, mas eu acho que aqui é em prol do mercado mesmo, porque o que a gente vê? O débito Mastercard, que a gente conhece tradicional, o Maestro, né? É uma plataforma single message. E, por exemplo, você não pode utilizar ele no e-commerce, ele não consegue ser utilizado no e-commerce, ele não pode ser utilizado como uma pré-autorização com fechamento de valor diferenciado no final. E o DMC é um dual message, ele é uma evolução. Vamos lembrar o seguinte: o Pix tomou grande parte desse mercado de débito. O que vai sobrar para o mercado de débito são estas outras aplicações mais completas e mais complexas, tá certo? E aí uma plataforma DMC vai atender plenamente. Então, importante, estamos vendo agora para o DMC, mas para todo e qualquer meio de pagamento que é muito dinâmico, a gente precisa ter a ponta atualizada. Uma das bandeiras que eu vou arrastar daqui para frente é a gente ter uma informação do status de atualização do terminal nas mensagerias, nas famosas ISO 8513 e TEF e as demais, muita gente já tem, num formato, no outro, mas a gente deveria ter isto mais facilmente mapeado para saber no nosso cliente quem que não atualizou e a gente precisaria atualizar. Ó, o barzinho do José, o seu PDV número 3 não está atualizado, cara. Se alguém passar com o DMC aí não vai funcionar. Então, eu acho que essa é uma. É uma das coisas que eu falo, a gente vai ter que melhorar daqui para frente. Mas fundamental está com tudo atualizado agora.
Até entrando nesse assunto de atualização, eu vejo o TEF vai ser uma grande tendência para 2024,
Sem
devido a
dúvida.
essas obrigações de vinculação do meio de pagamento que os estados devem adotar. Dá para resolver isso de N formas, né? Com Smart POS, com POS-TEF, com API, tem N formas de resolver. Mas para um PDV tradicional, talvez o TEF seja a mais rápida para ele fazer essa vinculação do meio de pagamento. O que que eu prevejo para 2024? Algo negativo, vamos dizer assim. Com o aumento de terminais de captura em sistemas PDV, essas máquinas podem começar a virar alvo de ataque hacker para desvio de conta, para fraudar esses serviços financeiros, né? E qual é a dificuldade de você hackear uma máquina Windows que muitas vezes não tem atualização? Praticamente zero.
Era.
Vai ser um trabalho muito fácil para os hackers do PrivX, que já conseguem invadir máquinas POS, ou seja, os caras conseguem desenvolver um software básico e implantar dentro de uma máquina POS. Então, essas máquinas, esses PDVs podem e devem virar alvo de hackers em 2024, porque é ali que está passando a grana, né? A software house historicamente nunca se importou muito com isso, né? O pagamento era a maquininha que fazia. Agora que ela aprendeu que tem grana ali, que o filé da automação comercial é o meio de pagamento, é onde passa todo o dinheiro, e aquilo agora está dentro do seu PDV, que está dentro de uma máquina Windows, isso passa a ser alvo, né? Então, acho que é uma preocupação também para a software house em 2024, segurança. Você tem que bolar políticas bem claras aí de avisar os seus clientes, por exemplo, falar: olha, ninguém faz acesso remoto, a não ser o nosso time aqui, que é esse daqui, ou o ritual nosso é esse, eu te dou uma senha, você me dá uma contrassenha, para você ter certeza que é a minha software house que está acessando a sua máquina. Porque é muito fácil um hacker fazer um ataque de engenharia social. Ele liga lá: olha, eu sou da empresa tal, preciso atualizar a sua máquina. Instala o NDSC aí e me passa o código. O cara faz. Ele faz isso, é o
Daniel,
hacker foi que ele quiser lá.
você tem uma ideia, o que você está colocando foi a maior dificuldade. Eu sou um advisor da Mastercard, e uma das maiores dificuldades que a gente tem, que recebemos da Software House, é essa. Você imagina, a Software House liga para o cliente e fala: ó, eu vou me conectar com você para fazer a atualização. Aí você pega uma grande empresa e ele fala: vai nada. Cara, ninguém me acessa remotamente aqui, porque se você me hackear, eu perco milhões. Então, é sempre um grande problema. Ideal, os techs, software house, mantenham atualizados em última versão, as últimas agora, a maioria delas, que estão cloud, fugir dos servidores on-premises, né? Que é o local, foi ir para cloud, e a maioria delas são auto-atualizáveis, tá certo? A gente tem que facilitar o processo para isso. E sem dúvida, vamos ter que fazer essa cruzada de uma melhoria nas mensagerias aí para incluir status de cada terminal, e aí automaticamente detectar, vai avisar o varejista primeiro. Ele é que vai saber. O Marco José, o José vai saber primeiro que o terminal dele tá desatualizado. Num caso desse, embora se trabalhar com apps, que é o que o Marco colocou, tá certo? Que os apps são auto-atualizáveis. Tudo isso vai facilitar esse processo de atualização para esse mundo novo.
Legal. O Alexandre citou também aqui o evento eConf. É um evento novo da
Isso.
NFC. A gente até já falou dele
Exato.
em algumas edições do BAPRO, nos vídeos da CBR. Parece ser mais um evento como os diversos eventos que já existem para a NFE, mas eu acho que esse evento tem o poder de mudar muitas coisas, né? Porque você traz essa obrigação fiscal e vai engessar um pouco, vai ter que ter TEF, vai ter que ter Smart POS. Mas com esse eConf, você consegue ter as coisas de forma dessincronizada, né? Faz a nota no momento, faz o pagamento em outro, vincula na nota, permite
Isso.
novas soluções tecnológicas, novas formas de vender, né? De operar um sistema. Eu acho que vai ser um evento bem disruptivo mesmo.
E como ele colocou, isso traz o delivery para dentro do jogo. Hoje o delivery não tá. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai ver que o delivery está liberado para ser feito num POS normal. Com o advento do eConf, ele passa a estar integrado. Porque aí o cara, depois de feita a nota, etc., ele manda e fala assim: olha, naquele valor, naquela nota lá, o pagamento foi feito por este cartão assim, assim, assado, essa transação, e ele está mandando via o eConf.
Bacana, e realmente isso, o fisco sempre evita deixar qualquer brecha, né? Porque se ele deixa uma brecha, igual ficou a do delivery, todo mundo começa a se
Sim.
enquadrar ali, né? Todo mundo vira
Isso.
delivery, o cara põe o KNAI de delivery só para entrar na brecha, né? Então eles rapidamente conseguiram criar esse evento aí. Ainda não está valendo, ainda não existe no CEPAS, mas isso deve tirar essa única brecha que ficou aí para vinculação de pagamentos.
É importante colocar que hoje a gente tem uma conversa muito madura com as secretarias e com quem define essa legislação, principalmente com os estados e etc., onde eles pedem a nossa ajuda, inclusive da AFRAC, para poder implementar uma nova tecnologia, como isso vai ser feito. A gente tem ido, temos feito eventos em conjunto, tá certo? Então, eu acho que está na parte boa. Eles acreditam na gente, sabem que a gente está trazendo tecnologia para todo esse cenário. Então, acho que vai estar começando a ficar num ritmo muito legal.
Legal, bacana. Estamos chegando, 11h10 já. Vamos para as
Isso.
considerações finais. O Gil queria falar alguma coisa, Gil?
Queria, você comentou aí, né, de o que de fato da IA, né? A IA está em alta, né? E o que de fato a IA vai impactar dentro dos softwares, dos nossos softwares hoje, né? Pensa aí nos componentes do ACBR, né? Pensa aí na nossa automação, o que de fato isso vai afetar? A gente está muito atento a isso, né? A gente fica pensando na questão do suporte do cliente, esses autoatendimentos cada vez mais inteligentes, soluções já imediatas ali e tudo mais. Lá nessas startups francesas, tem uma empresa lá chamada Mills.ai, que o software deles ajuda o cliente a fazer a compra. Baseado no histórico de compra do cliente, em tudo aquilo que o cliente escolhe, a ferramenta ela vai ajudando o cliente a comprar. Só para você ter uma ideia, se o cliente quiser fazer um bolo, né? Ali entra o perfil do cliente, se ele é vegano, se ele não é e tudo mais. E aí o sistema vai ajudando o cliente a fazer o melhor, comprar, adquirir os ingredientes, os melhores produtos para o cliente fazer a melhor compra possível. Então, eu percebo que isso é algo que pode ser tendência para a gente num futuro próximo, falando da parte de IA. O Edgar falou da questão aí de pessoas, né? De plano de carreira e tudo mais, eu vi muitas empresas lá apresentando soluções voltadas para a gestão de pessoas, melhoria de crescimento das pessoas, aperfeiçoamento, produtividade do colaborador. Então, assim, muitas ferramentas voltadas também para a gestão do time. Eu achei isso bastante interessante. E uma empresa de marketing falando uma coisa interessantíssima: a ferramenta chama Notify. Que é o quê? É uma ferramenta de marketing que eles dizem o seguinte: não adianta a comunicação com o cliente, não adianta você só mandar mensagem, não adianta você só mandar o e-mail, você tem que saber o momento certo que o cliente tem que receber isso. Então, essa IA, ela entende o momento que a pessoa deve receber aquela mensagem. Então, ele diz: comunicação eficiente é quando a pessoa realmente pode te ouvir. Não adianta, eu estava aqui acompanhando vocês e meu telefone tocando aqui, tocando, tocando, né? E eu aqui recusando, né? Ou seja, a IA vai ter essa capacidade, eles explicaram lá, né? O negócio é meio cabuloso, mas parece algo muito diferenciado para poder identificar. Eu vi IAs lá que vão, por exemplo, eu vi uma tela gigante, posso até publicar depois, uma tela enorme. Com a IA mostrando a idade do público, as pessoas passando na rua ali, imagina a sua loja ali no num centrão e as pessoas passando ali e as câmeras pegando todo mundo e na tela aparecendo a idade das pessoas, o perfil das pessoas pela própria inteligência artificial. Para que isso? Para identificar se você está no lugar certo. Cara, onde você está? Quem que é o seu público? O público que está aqui, que frequenta esse lugar aqui, que a sua loja está fisicamente implantada, é esse público aqui. Então, tem muita inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo, e é claro que a gente sabe que nem tudo vai se tornar tendência, mas é importante a gente estar atento a essas coisas que estão aparecendo, né?
Isso é uma coisa bacana. Eu fico imaginando um auto-checkout, self-checkout ali, que quase todos eles têm câmera já embutido, eles já vêm com câmera, câmera com profundidade, inclusive. Você poderia usar essa inteligência artificial para conhecer o seu público, né? Quem que está comprando, quem
Com
que
toda
compra um
certeza.
hambúrguer e tal, que horas que esse público consome mais, né? Você começa a ter essas estatísticas sem você precisar perguntar para o cara. Simplesmente a IA vai coletando isso e vai te dando esses relatórios, né?
Exatamente.
Coisa que hoje é muito difícil, às vezes o cara tem que pagar uma consultoria, uma empresa, alguém para ficar ali na porta anotando aquilo o dia inteiro, né? E com inteligência artificial, isso e os hardwares que já existem, né? Você consegue aproveitar o hardware que tem, a mudança seria somente via software, usando inteligência artificial. Você começa a ter esse ganho aí de coleta de dados automático, né? Seria uma coisa bem bacana.
Eu queria comentar sobre inteligência artificial, foi o início do papo nosso. A gente viu muita coisa de inteligência artificial na NRF. A gente que eu falo, a gente viu nas redes, né, de quem foi viu bastante. Mas eu acho que ainda tem uma lacuna gigante da aplicação dela, né? Ela é presente. Falar que inteligência artificial é tendência é mais do mesmo, mas ainda não está muito palpável. Eu não vejo muito concreta a devida aplicação dela, inclusive por um fator. A gente, eu me incluo nisso, a gente ainda está subutilizando a inteligência artificial. A prova disso é que eu acredito que a maioria dos que estão aqui na audiência e desenvolvedores em geral, ele usa a inteligência artificial em substituição ao Stack Overflow e ao Google. Então ele para de pesquisar no Google, para de pesquisar no Stack Overflow e usa a inteligência artificial para entregar código. E aí ele está subutilizando o machine learning. Ele está subutilizando o ecossistema de inteligência artificial. E na inteligência artificial, pelo pouco que a gente vem lendo, começando os estudos e olhando, na verdade você precisa ensinar a máquina de inteligência artificial para ela poder te dar informações com base no que ela. Então, enquanto a gente continuar utilizando inteligência artificial como Google e Stack Overflow, a gente está perdendo tempo e perdendo o melhor. Então, eu diria que em 2024, entenda um pouquinho de como funciona o LLM, né? O Machine Learning, como é que isso pode ser utilizado para daí você trazer a aplicação disso para o seu software. Não use inteligência artificial só para gerar código, porque você está subutilizando um baita ecossistema.
E às vezes você inserir um assistente indesejado pode ser pela culatra, né? Quem lembra aí do Clips da Microsoft, né? Que ficava ali, quando você instalava o Office, vinha aquele Clips morfético lá e ficava toda hora enchendo o saco, perguntando se queria ajuda. Aquilo tinha gente que achava o arquivo físico no disco, apagava para ter certeza que ele nunca mais ia voltar, aquele bichinho lá, né? A Microsoft, quando fez, achou que era uma ideia super bacana. O clipe conversava, ele dava dica, era uma IA rudimentar, né? Mas não deixava de ser uma inteligência artificial, né? Então, você colocar, às vezes, uma inteligência artificial num momento errado, ou você pode causar o inverso, né? Você pode causar uma rejeição ao seu produto, né?
Com certeza. Com certeza. Não, falando um pouquinho de IA, para finalizar minha parte aqui, Daniel, a gente viu algumas coisas de IA, e tudo que a gente ouve de IA depende de cloud, uso massivo, etc. Mas existem soluções, e a gente viu na NRF, não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu vejo ter acompanhado a solução da Sony. Sony Atrios, na realidade, eles têm uma aplicação de câmera que detecta uma ponta de gôndola, ela vai ver ruptura de produtos, ela vai ver tudo que se refere à saída dos produtos daquela ponta de gôndola, por exemplo, numa solução que utiliza uma tecnologia chamada Edge AI, que é inteligência artificial na ponta. Ou seja, toda a parte decisória acaba acontecendo dentro do chip, dentro da própria câmera. Então, aquilo não sobrecarrega toda a parte de cloud do cliente. Então, essas novas tecnologias também vão ajudar e muito. Tá certo? E é isso que eu falo. A gente aqui tem que ver, falamos muito de venda disso, daquilo, da parte fiscal, comercial, mas esses outros pontos são muito interessantes e vão ajudar a nossa loja, o nosso lojista, não só a ter lucro, mas perenidade. Lembra, o ciclo das empresas tem diminuído drasticamente. E a ideia é deixar o cara mais perene, mais vivo durante muito tempo aí. Então, como a gente vai ter que ajudar? Em vários pontos. Tá certo? Então, acho que esse seria o último recado daqui mesmo, mas que com certeza trazer essas novas tecnologias para esses pontos vai ajudar muito. E lembra, não faz tudo. Arruma parceiro.
Uma coisa de cada vez, né, Edgar?
Isso.
Bacana. Gil, quer dar o último recado?
Vamos lá. Primeiro, quero só agradecer de coração, Daniel, te parabenizar aí por toda tudo que você faz pela comunidade da CBR realmente é revolucionário. Você está sempre inovando, sempre componentes novos, sempre à frente do tempo. No modelo open source, você é uma referência, um modelo de fato para toda a automação comercial do Brasil. Tenho uma grande admiração por você. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você, tá? Quero só fechar convidando, né, todo mundo aí a pensar um pouquinho em ter essa experiência, né, em Nova York no ano que vem. É uma experiência muito rica, completa
Cara, ano que vem eu vou.
e
Opa!
assim, vamos sim, Daniel. Cara, é marcante. A gente divulgou nossas empresas lá na
Times Square, né?
Times Square, cara,
Isso.
o impacto que isso causou pra gente, Daniel. Clientes nos ligavam, mandavam mensagens, Judiclei, eu posso republicar, Judiclei, que
Que legal.
sucesso da sua empresa, a gente está muito feliz. Cliente meu de 15 anos atrás, clientes muito antigos. Gil, a gente fica tão feliz com essa explosão da Gsoft e tal. Então, assim, e não é nada absurdo, sabe? Vou até deixar aqui o link aqui no chat aqui, ó. Para quem quiser publicar, tem uma equipe lá, uma empresa aqui do Brasil que faz a publicação na Times Square. Você manda o vídeo, ou eles fazem o vídeo e eles mandam para você o vídeo prontinho. Cara, profissional, coisa top. E assim, é um negócio, é um vídeo de 15 segundos, mas meu irmão, é para marcar um diferencial no divisor de águas no seu negócio. É incrível o impacto que isso causa positivamente na sua empresa. É impressionante
Legal.
os clientes olharem e falar: caramba, para o Gil, o cliente do Pará, cliente do Rio Grande do Sul, cliente me ligando, cara. Gil, parabéns, cara, a gente está muito feliz. É impressionante como isso gera credibilidade, gera essa
Senso de valor,
admiração.
né?
Exatamente. É muito importante, muito importante. Então,
Daniel,
só para fechar, agradecer também aí o Edgar, Pepe, Edgarzão lá com o time da Frac, a gente foi junto no Google, né? O Edgar
isso.
é uma lenda, né? É uma referência para a gente também, aí com a Autocom. E o Edgar, pode contar com a gente, tá? Depois
Obrigado.
pega o meu contato aí para a
Maravilha.
gente, tá bom? E vamos
Obrigado.
continuar. Ano que vem estaremos lá. Olha só, rapidão aqui, ó. Já vai ter a NRF da Ásia. Vou botar o link aqui
Isso.
também. O link aqui lá em Singapura.
Vou para lá, acho que é mais caro de ir, hein? Acho que eu vou para de Nova York mesmo.
Não,
Exatamente.
a de Nova York deu quase 50 mil participantes, né?
É.
Essa aí é a previsão de 5 mil. Não sei se é isso mesmo. Está falando aí 5 mil visitantes. Não sei, não sei. Mas eu só sei que é importante a gente estar atento a isso, fazer esses investimentos. São investimentos que com certeza dão muito resultado. Marco Polo, é sempre um prazer estar junto com você. Você é um irmão, parceiraço. E mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí.
Daniel,
Valeu.
depois
Obrigado aí.
no final, só uma palhinha para a gente falar da Frac nesse contexto.
Lógico,
Mas deixa eu
lógico,
passar para o
pode.
Marco.
Não, mas pode seguir. Comenta da
Tá
Autocom também,
bom.
que já tá batendo na
Isso.
porta aí, né?
Autocom está batendo na porta. Quando a gente fala em público, a gente espera. Posso estar errado, mas o público é em torno de 15 mil pessoas, tá certo? Então a gente tem um público bastante expressivo e tende a crescer, tá certo? E a gente vai ter cada vez mais existe um investimento grande. Eu acho que isso dá para falar um pouquinho sobre a FRAC, aonde o próprio Marco associado, Daniel, você associado, eu acho que vale a pena as empresas se associarem, participam e discutem nos fóruns de legislação, esse é um dos pontos, de todas as outras unidades, passam a fazer parte, inclusive, desse mailing para poder ir. Viajar, a gente tem várias delegações. Vai ter uma agora, que é a NRA, que é a de alimentação. Quem trabalha softwares para a parte de alimentação, putz, tem que ir. Ela é uma NRF da parte de alimentação, tá certo? Fantástica. Então, fazer parte da FRAC é ter e participar desse cenário de varejo, de automação, de comércio e serviço. Sem falar que a FRAC hoje tem uma presença muito forte. com o Nex, junto ao Congresso. Nós aprovamos agora a lei complementar, né, 199, que é a simplificação tributária digital, que vai ter que facilitar esse processo todo, e a gente só conseguiu com a força de estar junto com as grandes entidades, Abras, Abad, Abrazel, tá certo? Anamaco, todo esse CNDL, CACB, todo mundo, tá certo? Que tem essa presença marcante e que representa seguramente 60% do PIB. Então, vale a pena participar, vai estar nesse cenário e vai estar junto nas próximas delegações. E espero você, Daniel, e Marco, na próxima, para a gente passar frio junto lá.
Com certeza, já vou me programar. Eu deixei para ver tudo muito em cima, daí os valores já estavam astronômicos, né? Daí acabei recuando, né? Mas com certeza já vou me programar para 2025.
Boa!
Legal. Marcão, boa. Qual o seu recado final?
Legal, pessoal. Só mandar um abraço para quem está na audiência, agradecer aí a atenção de vocês. A gente, do lado de cá, traz conteúdo, traz insights, traz informação para a comunidade Software House. A gente está aqui pela comunidade, então... Muito obrigado, mestrão Daniel, sabe que é a nossa segunda casa, então a gente está muito em casa aqui no CBR. Mandou o convite, é um papiro intimando para a guerra, a gente está aí. Obrigado aí pela audiência, pela atenção de todos. Um grande abraço. Pô, não teria roupa para estar na mesma sala com o Gil e Edgar, né? Então é duas... Não gostei. A gente tem muito carinho.
O Marco sabe fazer uns elogios bacanas, né?
Mas... Eu preciso elogiar ele num ponto, viu, Daniel? Tem um cara que dá um apoio enorme em toda essa parte para a FRAC. Dentro da FRAC, faz parte dos grupos. Que é? Marcão.
Eu vejo que quando ele entrou na FRAC, mudou o saco fiscal, mudou muito o network que o Marcão fez lá. Foi fantástico. E ele também investiu muito na FRAC, no jeitão de comunicação dele.
É tudo. Eu fazer parte mesmo. É fazer parte, é uma entidade, é isso.
A gente aprende com o pessoal, poxa, você está no meio de tanta gente grande, né? Então, a FRAC é uma oportunidade de você se relacionar, porque você não faz ideia que teria acesso, e aquilo a gente, o network, ele é um celeiro de aprendizado, né? Tanto de comunicação, quanto de ações, então, é muito recomendado. Um grande abraço para todo mundo, eu estou deixando no chat nossas redes sociais, recomendo que acompanhe, esse ano a gente está muito... voltado para conteúdo, a gente está meio que atrasado nisso, mas esse ano a gente está botando a casa em dia, muita geração de conteúdo. Então tá aí as redes sociais, para vocês nos acompanharem, se inscrever, seguir e colar na gente aí. Grande abraço, pessoal.
Você está fazendo um vídeo toda semana também, né, Marco? De um radar fiscal, alguma coisa assim, né?
A gente está tentando manter, porque essa questão de produção de conteúdo, ela requer regularidade, né? Eu não vou dizer que a gente consegue regularmente naquele dia exato, mas a gente está tentando, pelo menos assim, o que a gente vai informando nos nossos boletins durante a semana, fazer um apanhado e jogar um vídeo com alguma coisa mais, com alguma entrega mais prática, alguma observação mais pontual, que não está no boletim, né? Alguma dica mais de cunho mais prático ou de maior valor nesse sentido. Então, a produção de conteúdo vai convergindo, a gente inaugurou a newsletter no LinkedIn, então tem muita coisa escrita que não cabe no vídeo, a gente evita os vídeos longos, então a parte escrita que não cabe nos vídeos está na newsletter do LinkedIn, que a gente está colocando lá por enquanto, até soltar um spoiler aí, nosso novo blog. Então, o LinkedIn está sendo nossa casa de locais ali, de artigos, e a gente dividiu a parte tecnológica, a parte fiscal, para poder organizar o pessoal que vai acompanhar a gente.
Bacana, legal, parabéns pelo seu trabalho. Bom, queria agradecer demais aqui o Gil de Clay aí, muito obrigado por ter aceito esse convite, trazer essa experiência. Eu acompanhei seus feeds lá pelo Instagram, recomendo que vocês sigam o LinkedIn do Gil de Clay, porque ele sempre põe as coisas muito interessantes lá. E eu fiquei com uma inveja do Sérgio, ano que vem a gente vai junto lá, vamos tomar uma cerveja.
Vamos criar um tocar o ano inteiro.
Edgar, parabéns aí pela presidência da FRAC agora em 2024, é isso?
Isso, exatamente. Agora, a partir de maio, pelos próximos 2 anos aí. Então vamos junto. Bacana, como sempre, bacana. Na realidade, sim, nós estamos continuando um time e um trabalho que vem acontecendo há anos e que, graças a Deus, tá cada vez maior e mais representativo.
Legal, bacana. A Juliana, ela faz parte, acho que, da diretoria de marketing, se eu não me
É de
engano. A
parte
Juliana
da diretoria de marketing.
e assim, eu acabo tendo pouco tempo para conseguir. Eu queria me envolver até mais, mas fiquei muito contente da Juliana ter se disposto a estar lá. Porque, assim, você quer ter informação privilegiada em primeira mão, faz parte da FRAC. Porque eles,
Isso.
as coisas que você faz são constantes, né? Eles, na verdade, como você citou, eles consultam a FRAC para saber se aquela lei faz sentido, como pedem ajuda para normatizar ela, né? Então
Sim.
é muito bacana estar lá para você beber dessa fonte em primeira mão, né? Recomendo que toda After House se inscreva na FRAC aí para juntar força com eles, né? E agora ainda com a presidência do Edgar aí, que é carisma puro, poxa, vai deslanchar.
Obrigado.
Muito bacana, Edgar. Conte com a gente, a CBR, nessa presidência aí. Vou tentar me envolver mais. Essa Juliana, se ela puder, já está escalada aí para fazer parte, né?
A
Eu estou
sua a
muito.
gente já puxou e passa as coisas, nem pergunta, né, Ju? A gente já passa direto.
Então, legal, muito bacana. Marcão, também muito obrigado aí, Sansei, pela sua participação aqui. Figura carimbada aqui do Papo Pro CBR, nosso assessor de assuntos aleatórios, né? Vai cantar em todas, né? Muito bacana contar com você, cara. Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de hoje. Tiver uma boa audiência. Espero que tenha sido produtivo para vocês aí o Papo Pro de hoje, né? A gente falou muito da NRF, que é uma feira que está muitas tendências, né? No varejo mundial. E também falamos um pouco do que você vai precisar prestar atenção aqui em 2024, né? Em resumo, Pix, Android, inteligência artificial. Né, acho que são. E segurança, né? A gente também tem que pensar isso. Eu vejo que tem muitos PDVs vulneráveis. Né? Então, acho que são as coisas que você deve prestar atenção para 2024. Podemos fazer outras edições dessas aqui, conforme a gente for vendo que os movimentos estão mudando, né? Mas agradeço demais, de todo o coração, aqui a participação dos palestrantes e de toda a audiência aqui do ACBR. Uma ótima tarde para todos vocês. Bom trabalho por aí, pessoal. Valeu.
Valeu. Obrigado, grande abraço a todos.